奈々先生、お医者さん、元気ですか？本当に、このポッドキャスト、面白いです。次のポッドキャストを楽しみにしています。じゃあ、またね。ありがとうございました。
お待たせしました。
すみません。10万円を引き出したいんです。
はい、かしこまりました。あ、申し訳ございません。残高が足りないようです。
あ、まさか。恥ずかしい。
おはよう、ブラジル。
こんばんは、日本。
すごい日本ランドへようこそ。ランダです。
ロジェルです。 Sejam bem-vindos ao Sugoi Nihongando Podcast.
Aqui você aprende japonês de um jeito incrível.
Muito bem, mina-san. Ohayou gozaimasu, Nanda-sensei.
おはようございます。皆さん、おはようございます。
はい。
Estamos de volta!
Muito bem, estamos de volta em mais um episódio do Sugoi Nihongando. Hoje, neste episódio, nós preparamos aqui uma pauta muito especial, uma pauta muito legal e interessante para quem está aqui no Japão, ou quem já tem um certo tempo aqui no Japão, já passou por muitas dificuldades nessa situação. É sobre o que a gente vai falar, Nanda-sensei?
Exatamente, é necessário, né, saber um pouquinho sobre esse assunto que é relacionado a o kané.
Okane. Acho que o ouvinte sabe, né, o que significa o canê.
O kané, né? O kané significa dinheiro. Hoje a gente vai falar não só sobre o dinheiro em si, mas em relação a bancos, vocabulários, frases que, né, o pessoal pode usar aí quando estiver aqui no Japão. E precisar abrir uma conta no banco, por exemplo.
Então, olha só, pessoal, separa esse episódio aí na sua lista aí de preferidos, de favoritos, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, que é banco. Como chegar no banco ali? Parece muito difícil, né? Chegar no caixa eletrônico para quem chega no Japão no comecinho, na primeira vez, para ir no banco resolver algum problema. Quais são as principais palavras e frases usadas nesse ambiente de banco, de dinheiro? Então, fica ligado que hoje vai ser bem legal aqui a nossa aulinha com a Ananda Sensei. Mas lembrando, para que essa aula ela realmente tenha aquele efeito, para que você realmente aprenda, é importante o quê, Nando? O que o nosso ouvinte ele tem que consultar?
Imprescindível consultar o PDF que a gente deixa disponível no final aí de cada episódio. Tá aí nas descrições, tem o link. Por exemplo, agora a gente vai falar de banco. Não adianta você ouvir as palavras quando você chegar lá no ATM, você tiver que ler, identificar os kanjis. Então, por
Exato.
isso.
Então vai ser legal. Já pode até separar esse PDF, colocar no seu bolso, e quando você for a um banco lá no caixa eletrônico, já pode até usar como consulta, como uma colinha para você.
Exatamente.
Então tá, vamos lá. Vamos falar sobre o kanê, que você falou aí no comecinho, né? E vamos falar sobre banco. Mas já começa falando aí como fala banco em japonês e quem trabalha no banco.
A primeira palavra aqui é ginko. Ginko. Esse u ele é um prolongamento, então fica ginko.
Ginko.
E quem trabalha lá é um ginko-in.
Tem esse in no final.
Exatamente, tem um in no final, já vira ali a profissão daquela pessoa que trabalha ali.
Muito bem, já decoramos aí a palavra relacionada a banco e ao funcionário do banco, mas vamos já falar quando a gente chega no banco, né, que é mais interessante. Qual que é a primeira coisinha que a gente pega quando a gente chega no banco?
Bom, um banco, banco no Brasil e o banco no Japão são lugares completamente diferentes. É
Exato.
muito diferente do Brasil. E quando você chega no banco, não tem aquela porta giratória, né? Igual no Brasil, se a gente
Não
tirar
tem.
várias coisas do bolso para colocar ali na caixinha, você só entra e aí você vai para pegar o seu bangô fuda. Bangô fuda.
Bangou fura.
Isso que é a sua senha, o seu número. É o que você precisa fazer ali no banco. Você primeiro pega, não tem aquela fila, né? Você pega só a sua senha e senta aí onde estiver disponível para você sentar.
E depois que a gente pega a senha, para onde que a gente vai? Para onde que a gente é chamado?
Bom, fica atento ao seu número. Claro que você precisa de alguns conhecimentos de números em japonês também para poder entender, mas provavelmente vai ter um painel para você visualizar o número. E aí fique ligado em qual número do madoguchi que você precisa ir. Esse madoguchi, você seria o guichê.
Esse mado é o mesmo candi de janela?
É o mesmo candi. A janela que você tem na sua casa é o madó.
Que legal. Olha, interessante olhar o candi, porque é mado, guchi. E o guchi é de boca.
De boca. A gente não fala, vou na boca do caixa?
É, olha aí, exatamente.
A gente vai na boca da janela.
É, vai ter uma janelinha, vai ter um atendente do outro lado. Que interessante. Então é bem fácil, né? Você pegou a sua senha, presta atenção no seu número. E chegando lá no Mado Guchi, com Ginkouin, lá com a pessoa que vai nos atender, qual que é a frase que a gente já começa para falar que quer abrir uma conta?
Exatamente, vamos lá. Kousa o hirakitai desu. Kousa o hirakitai desu.
Kousa o hirakitai desu.
Kousa seria a conta bancária e o hirakitai desu seria de você abrir, no caso de abrir uma conta.
Kousa, só lembrar, né, que é a conta bancária. E hirakitai desu, que o hirakitai vem do verbo hiraku, né? Abrir.
Uhum,
olha
isso.
Aí.
A forma tai do verbo é que você deseja fazer aquilo. Então, hirakitai, que eu quero abrir.
Uhum. Tem alguma alternativa para essa frase também?
Bom, assim como em português a gente fala quero abrir uma conta, quero fazer uma conta, a gente pode utilizar o verbo tsukuritai desu. Ou seja, kousa o tsukuritai desu.
Kousa o tsukuritai desu.
Uhum. Então, nesses, pode utilizar tanto um quanto o outro verbo para poder comunicar que você quer abrir uma conta naquele banco.
Mas, Nanda, já explica pra gente quais são os documentos necessários, assim, basicamente, para abrir uma conta. Exige muita coisa? Precisa levar conta de luz, conta de água? É olerite? O que precisa?
Na verdade, precisa de bem pouco. Você precisa do seu documento. Aqui os estrangeiros têm o Zairyu Kado. E precisa também levar o seu Inkan.
Inkan. O que Inkan. Seria o Inkan?
O Inkan é o seu carimbo pessoal. Então, o primeiro passo, se você não tem Inkan ainda, é fazer o seu carimbo pessoal exclusivo para a sua pessoa, que funciona como se fosse uma assinatura. Então, é muito utilizado em documentos. Você precisa levar o seu Inkan para carimbar ali como se fosse a sua assinatura.
Interessante que o Inkan, ele é um documento, né, vamos dizer assim, entre aspas, registrado, né? Você faz um registro dele. É como se fosse no Brasil autenticar a assinatura. Quando você vai lá no cartório, você autentica a sua assinatura, né? Registra a sua assinatura. Então, seu Inkan também, aqui no Japão, você faz esse registro. E não pode perder, hein? É um item muito importante.
É um item que, né, a gente pode até falar sobre isso algum dia. Mas os japoneses olham para os estrangeiros e falam que a gente não sabe da importância do Inkan.
E depois que já abriu a conta, o que a gente recebe, Nanda?
Bom, você vai receber um cash card. Cash card.
Cash card.
Isso, que é o cartão para você né, fazer as transações no banco, tirar dinheiro. E você vai receber também o tsuchō. Tsuchō.
Tsuchō.
Que é a caderneta do banco.
Que interessante, caderneta, é um caderninho mesmo, né, Nanda?
É um caderninho, eu achei muito diferente quando eu recebi a caderneta do banco, que eu achava uma coisa bem, né, antiga.
É, né, verdade, a gente está acostumado com tecnologia, Japão, tecnologia, e ainda que a gente usa, né, carimbo, caderneta.
É verdade, depois eu conto a história também de quando eu esqueci a minha senha.
Então já fala agora como que... É, porque tem a senha do banco, né? Vamos já falar isso já, então, para ajudar o nosso ouvinte, que às vezes ele pode pensar, caramba, eu perdi a senha. Mas já fala, como que a gente pode chegar lá, ó, esqueci a senha? Como que fala?
Pois é, isso aconteceu comigo. E na época que eu não sabia me comunicar em japonês, eu pedi para uma amiga. Ai, como é que eu falo que eu perdi a senha? E ela não podia ir comigo. E aí, então, ela anotou num papelzinho. Eu cheguei lá com a minha colinha... Falando, né? Anshou bango o wasuremashita. Anshou bango o wasuremashita.
Anshou bango o wasuremashita.
Uhum. Anshou bango seria a senha. E wasuremashita é o verbo wasuremasu, que significa esquecer. Só que no passado, eu esqueci a senha.
Perfeito. Wasuremashita. Anshou bango. Uhum, que é a senha, seu password, né?
Verdade. Isso aconteceu comigo, e eu pedi pra não saber como é que funcionava o processo, mas aí dias depois, chegou na minha casa uma correspondência com o número da minha senha que eu não lembrava.
É mesmo? Olha aí. E chegou então pelo correio.
Achei bem diferente. Chegou pelo correio. Imagina se o correio, sei lá, desvia a minha carta.
Mas, Nanda, você esqueceu a senha. Você é esquecida, Nanda?
Demais, demais.
É, eu também, se eu esquecer uma senha, eu esqueço de todas, então, porque todas são iguais. E ela é bem elaborada, sabe? É 1, 2, 3, 4. Não, mentira, não é não.
Verdade, mas não foi só uma vez que eu esqueci a senha, eu esqueci várias vezes já.
Bango é uma palavra aí que eu tô vendo que aparece em muitas palavras relacionadas a banco, né? Como cousa, bango, bango, fuda.
Bango é uma palavra que a gente usa muito em banco, né?
Isso, é. Onde mais a gente vai encontrar combinado com outras palavras?
Isso que você falou do cousa, bango. Cousa, nós vimos que significa conta bancária, e bango, número. Então, é o número da sua conta. E aí tem também o shiten bango. Shiten significa agência.
É, exatamente.
As palavras do português estão sumindo. Agência do banco. Então, você tem o número da sua agência e tem o número da sua conta, que eu acho que é assim também no Brasil, né?
E esses números, esses dados, são essenciais para você fazer as suas operações ali na agência. Igual no Brasil, né? A gente faz transferência, depósito, né? Você já pode entrar nesses vocabulários dessas transações bancárias?
Ai, vamos lá. Bom, uma das operações é depositar na conta de outra pessoa, ou seja, uma transferência. Então a gente fala de furikomi, furikomi.
Furikomi.
Isso. E na verdade são tantos detalhezinhos quando a gente precisa buscar na máquina ali no ATM o nome da agência em kanji e tem que digitar o nome em kanji também. Então assim, é bem complicado de ensinar, já que cada um vai ter uma necessidade, vai ter um banco diferente. Então, o que eu ensino é fazer como eu faço. Eu peço ajuda a uma atendente. Até hoje, Rogério. Mesmo assim. Poderia estar fazendo um furikomi sozinha? Poderia. Uhum. Posso pedir ajuda? Posso. É muito mais fácil, rápido, porque a gente, né, nessa correria do dia a dia, eu vou direto numa atendente e falo furikomi o shitai desu. Furikomi o shitai desu.
Furikomi o shitai desu.
Então, essa frase a gente vai utilizar quando a gente precisa transferir dinheiro para uma outra pessoa.
E tem a famosa transferência, quando a gente também envia dinheiro para outro banco, até para o Brasil também, né? Como que é essa palavra em japonês?
Soukin. Soukin o shitai desu.
Soukin o shitai desu.
Isso, soukin é o kanji de enviar com o kanji de dinheiro. Então, você envia dinheiro para alguém.
Olhando novamente os kanjis, você vai ver que é fácil, né? Lembrar que o sou ali é o de... Como a gente encontra também, hasou, envio, né? Uhum. Então, enviar dinheiro, literalmente, né? A junção dos dois kanjis.
Isso mesmo. Isso aos pouquinhos a gente vai percebendo. Mas o mais interessante mesmo é você ir atrás do PDF, olhar como é que escreve. É, não pra você tentar escrever, mas aquelas imagens visuais de olhar um kanji. Ah, como é que lê esse kanji? Qual que é o significado dele? Aos pouquinhos a gente vai criando naturalmente esse banco de dados.
Nanda Sensei, vamos lá. Eu quero fazer uma perguntinha para você de aluno, uma perguntinha de quem está aprendendo. Existe uma diferença entre genkin e okane?
Ah, sim, existe na forma de usar, né? Quando, não sei, talvez buscando pelo dicionário, você veja o mesmo significado. Genkin, dinheiro, e okane, dinheiro. É, no dia a dia, a gente pergunta, você tem dinheiro? É dinheiro, okane. E genkin a gente usa muito para forma de pagamento em dinheiro. Então, em máquinas, a gente vai ver muito genkin, crédito card. Você quer pagar em dinheiro, você quer pagar com cartão de crédito.
Ah, tá. Então, genkin a gente pode falar como dinheiro em espécie?
Dinheiro em espécie. Cash.
Ah, tá. E o kanê é a palavra generalizada, dinheiro, né? Tanto dinheiro. Em espécie quanto em virtual, né? Dinheiro em si.
Rogério, deixa eu contar um mico que muita gente...
Conta.
Eu só
conta.
Não paguei esse mico que me contaram antes, aí eu não paguei esse mico. Mas tem muitos postos de gasolina aqui no Japão que você tem um atendente pra colocar sua gasolina, porque também tem isso, né? Tem postos que você mesmo coloca. E aí ele pergunta, né? Genkin desu ka? Aí a pessoa responde...
Ah, já imaginei, já.
Genki desu!
Fala, ah, que bom!
Legal que tá tudo bem com você, mas né? É genkin desu ka?
Olha só, isso. Que interessante, é verdade, hein?
Porque
é fácil
é
de confundir,
parecido.
Né? É. Genkin, Só muda o finalzinho aí, né?
Só muda o final, né? Então vamos, pra quem ficou perdido aí nesse mico, Genki, que a gente fala, né? Rogério, Genki, Genki desu ka? Genki. Significa, né, é saudável, tem todo, vários significados. Mas nessa situação é, como você está? Tá tudo bem, né? Genki desu ka? E aqui, quando a pessoa pergunta em dinheiro, ela vai falar Genki desu ka? Tem uma diferença grande no significado, mas na pronúncia é um N no final, né? Genki, Genki.
A gente falou de transferência, de enviar dinheiro, né? Mas e aquele básico ali do caixa eletrônico, que é o sacar o dinheiro ou depositar o dinheiro também?
É, bom, essas palavras também são muito importantes pra gente aprender. E sacar dinheiro seria hikidashi. Hikidashi.
Hikidashi.
Uhum. E depositar, né? Vamos supor que você quer depositar uma quantia na sua conta, a gente chama de yokin. Yokin.
Yokin.
Uhum. Esteja atento também aos tesurio.
Tesurio.
Uhum.
O que seria o tesurio?
Tesurio são as taxas.
As famosas taxas, né?
Tem no banco japonês também.
Uhum. É, lembrando aqui novamente ao ouvinte que lá no PDF tem tudo escritinho. Essas palavras que a Nanda acabou de explicar, o yokin, hikidashi. Vai te ajudar muito quando você chegar ali no caixa eletrônico, não vai precisar ficar apertando lá para ouvir em inglês, né? Apesar que em alguns bancos tem, né, em português, né?
Tem sim. É, tem, uhum. Alguns bancos têm inglês, alguns bancos têm também até em português. Só que dependendo do que você quer, qual operação você deseja fazer, às vezes não tem ela traduzida para aquele idioma.
Tá, verdade, né? Às vezes não tá tudo traduzido, né? Só as principais funções, né? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei no Japão, que eu não pude deixar de notar, é que quando você vai na máquina, no ATM, ela fala, né? Tudo que você tá fazendo, ela tá falando. Você vai fazer um depósito, né? Tem tudo, vai narrando. Ela só não fala a sua senha e o valor que você tá depositando, mas ela vai falando tudo que você tá fazendo ali. Eu achei meio estranho no começo, mas depois já me acostumei.
É verdade. No Brasil não tem, né? É. Silencioso. Só
escuta os barulhinhos. Né? É. Aqui ela vai falando.
Aqui tudo fala, né, Rogério? Os eletrodomésticos falam.
É, né? Aham. Uhum. Nanda, tem uma função muito útil no banco, no Brasil pelo menos existe essa função, que é o desconto automático, que você já deixa a sua conta de luz, o cartão, né, já esse desconto automático na conta. Existe essa função aqui no Japão também?
Sim, de do hikiotoshi, não
é isso? Nossa, pera aí, calma aí que foi muito comprido. Vamos lá, repita pra nós.
De do hikiotoshi.
De do hikiotoshi.
Uhum. Isso, jido significa automático. Então, jido hikiotoshi seria que aquele pagamento está sendo feito, né, todos os meses de forma automática.
Olha que interessante, para decorar essa frase, essa palavra, né, esse grupo de palavras, o jido, como a Nanda falou, é automático, hikiotoshi, otoshi, ele significa cair, né? Então, a gente fala, cai automaticamente na conta, já cai na conta, né? O desconto. Então, para você lembrar, só lembrar desse hikiotoshi.
É isso mesmo. Eu lembro da minha dificuldade em memorizar essa palavra. Ai, como é que era mesmo? Como é que era mesmo? Eu lembro de ficar assim, de do hikiotoshi, de do hikiotoshi. Porque eu queria, né, colocar várias coisas automáticas, né, para não esquecer de pagar, né, minha cabeça. Uhum. Então, aí eu esqueci a palavra. Foi bem complicado. Mas, como essa dica do Rogério foi muito legal. De do automático, né, hikiotoshi, né, seria desse de descontar, então desconta automaticamente.
Já para a gente emendar aqui nessa informação, nesse episódio, vamos falar um pouco do nome das moedas, né, que a gente acaba utilizando bastante, né, do real, como que fala real, como que fala o dólar, euro, né?
Uhum. Isso, japonês, a moeda do Japão é o...
Yen. E com silêncio.
Pois é que a gente fala, né? Ryaku en. Fica en.
Uhum.
Né? Mas o nome da moeda é yen.
Yen. Uhum.
Yen. Ah, então nós temos também o doru.
Doru.
Isso. Que é o?
Dólar, né?
Dólar. Vamos fazer um quiz. Euro.
Euro. Euro. É o euro, né?
Euro. E também, claro, não poderia faltar, Brasil Real.
Burajiru rearu. Nagai, né?
Nagai.
Comprida, né?
É, rearu. Se estiver falando já sobre o Brasil, você quiser abreviar, falar só rearu. Ah, isso aqui custa tanto em rearu. Não tem problema. Mas se você estiver falando sobre um tópico de moedas e não tá nada sendo falado do Brasil e você só fala rearu, pode causar uma certa confusão. Então, burajiru rearu fica melhor para entender que é o real do Brasil.
Você sabia?
Você tá?
Sabia não?
Rogério, hoje eu que preparei um Você Sabia especial aqui, já que a gente tá falando de dinheiro, de banco, eu queria também deixar esse comentário aqui em relação à cultura do Japão.
Ah, então você preparou uma curiosidade pra nós, então eu tô curioso, fala aí.
É, curiosidade. É que aqui no Japão a gente tava falando de tsuchō, da caderneta, mas tem muitos maridos que nem sabem como é, a quantas anda a caderneta dele mesmo. Porque quem controla todas as despesas, o marido às vezes nem sabe quanto que ele ganha de salário. Porque a esposa confisca o cartão de crédito, confisca o cartão do banco, a caderneta, e a esposa que controla todos os gastos. É muito comum ver isso aqui no Japão.
Ah, é bem diferente dos brasileiros, né? Que geralmente acontece também, lógico, da esposa ali ter todo aquele controle financeiro, mas assim, fica às vezes dividido, né? O homem sabe quanto ele ganha, ele vai lá, saca o próprio dinheiro. Então você está dizendo que aqui no Japão realmente é uma coisa que acontece bastante, né? As esposas é que controlam, mesmo que elas não trabalhem, né? Às vezes é ela que vai lá no banco, que resolve, fica com a caderneta, com o cartão, né? O marido só recebe às vezes uma mesadinha, né? Tem até um nome para isso, não tem?
Okozukai.
Okozukai, exatamente. Recebe aquele dinheirinho pra, né, tomar seu café, comprar sua cigarrinha.
Exatamente.
Mas deixa eu perguntar aqui, já que você tocou no assunto, você é casada com um japonês. Então você também segura a caderneta, a carteira dele, ele nem sabe o que é uma nota de 10 mil, 5 mil.
Aqui eu, pelo contrário. Aqui eu não sei quanto que eu ganho, eu recebo Okozukai.
Ah, é? O contrário? Olha aí.
É o contrário. Aqui eu só controlo mesmo as despesas do mercado, porque eu que vou. Uhum. Mas de resto, né, não me pergunte quanto a gente paga de água, luz e gás, porque eu não tenho a menor ideia, Rogério.
É mesmo? É ele que cuida, então?
É ele que cuida de tudo.
Olha só, você quebrando os paradigmas do Japão.
É. Quando ele viu que eu esqueço a senha de banco, eu esqueço de pagar a conta.
Ah, tá, tô por segurança, deixa que eu tomo conta.
Isso. Então vai de acordo com a família, né? E aí, Rogério, como é que funciona aí no seu lar, na sua casa?
É, né? Bom, gente, vamos pular para outro assunto.
Rogério recebe o Okozukai também, já vimos.
Não, mas não posso reclamar, né? Os meus 500 ienes para tomar meu café semanalmente, tá?
Semanalmente?
Não, tô brincando. Aqui em casa, acho que eu sou o cara mais, assim, das finanças, né? Eu que cuido mais, assim, das contas, mas... A maior dinheiro praticamente fica com a minha esposa, né? Eu, assim, ela que faz as compras com tudo, mas eu vou gerenciando ali no fim do mês as contas, quanto que foi aqui, quanto que foi ali, eu que faço o balanço. Mas dinheiro fisicamente, assim, eu quase não fico, hein? Fica com a minha esposa. E é assim em casa. E você, ouvinte? Queridas ouvintes, as mulheres, vocês também fazem isso com seus maridos? Ou é o contrário? Deixa aí também nos comentários.
É muito legal saber das outras pessoas também. Como é que funciona pra você? Como é que funciona pra sua família?
Uma outra curiosidade também, já que a gente tá entrando nesse ramo de curiosidade, é que no Japão é bem interessante, né? Qualquer tema que você abordar tem uma curiosidade. É, Nanda, você sabe que as notas aqui no Japão têm uma personalidade histórica, né? Você sabe qual que é a única nota que não tem uma pessoa ali desenhada ou figura impressa na nota?
Pera só um pouquinho, deixa eu ver na minha carteira. Não sei, que não tem uma pessoa.
Não tem. É a famosa nota de 2000, que também vale lembrar que ela é muito rara, né?
Muito rara.
Tem
eu
gente
vi
que
uma
nem
vez.
Sabe, né? É, ela viu uma vez. Tem gente que nem sabe que existe essa nota de 2000 ienes, né? Acho que só tem a nota de 1000, de 5000 e 10000. Mas existe essa nota de 2000 que não tem uma pessoa. Ela tem impresso o Shureimon, que é um portão do famoso templo Shuri, que fica em Naha, que é a capital de Okinawa. Inclusive, esse templo, ele é muito famoso, ele é um patrimônio da Unesco, ele foi atingido por um incêndio em 2019, né? Então, essa notinha de 2000, ela é bem famosa lá em Okinawa, por justamente retratar esse portão, o Shureimon. E lembrando também para os nossos ouvintes, não sei se vocês sabem, outra curiosidade também, né? É que em 2024 as notas do Japão vão ser trocadas, vão mudar o desenho, os personagens das notas vão mudar também em 2024. E essa nota de 2000, se você tiver ela, Sabia que tem gente vendendo até pelo dobro do preço na internet? É, tem gente pagando 4 mil ienes por uma nota de 2 mil ienes, por justamente ela ser rara.
Nossa, olha só. Eu peguei uma vez, poderia ter vendido por 4 mil.
Ou guardar ela e mais pra frente vender mais, né?
Verdade, eu nem pensei. Eu falei, ah, que legal, então vamos passar pra outra pessoa pra ela achar legal também.
Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante neste episódio, né? Acho que foi bem informativo. Tem bastante coisa lá no PDF, mas tem uma coisinha que eu gostaria que a Nanda comentasse rapidinho, que a gente comentou de furikomi, né? Eu já ouvi uma palavra que é bem escrita também no banco, quando você vai do lado do caixa eletrônico, tá escrito furisagi.
Sagi, isso. É, sagi, em português a gente traduz como, tipo, um...
golpe.
Golpe. É isso mesmo, furisagi, a gente traduz como se fosse um golpe. Existe, assim como existe também no Brasil, aqui no Japão existe o famoso ore ore.
Ore ore? Não é nome de biscoito?
Oreo.
Ore ore. Ore.
E ore significa eu, em linguagem masculina. Mulheres não falam, né, ore, mas homens falam ore pra, né, falar que sou eu. Eu sou eu. Quem tá falando? Sou eu. Geralmente eles fazem com pessoas de idade. E a pessoa de idade recebe a ligação e fala, ah, quem é? Ah, ore, ore seu sobrinho, ore seu neto.
Filho, às vezes, neto,
filho,
né?
Filho, isso. E como aqui no Japão não é igual, né, no Brasil, essa coisa de família, às vezes você fica muito tempo sem conversar, sem se ver. E aí, então, a pessoa cai no golpe muito fácil, mesmo a pessoa nem falando o seu próprio nome, sou eu, sou filho, sou sua filha, Fernanda. A pessoa cai no golpe, vai lá e deposita dinheiro, manda dinheiro, faz a transferência. Então esse é o chamado de furisagi. Então tem várias campanhas para não cair nesses golpes aí que existem.
É, basicamente a pessoa liga falando, olha, me envolvi em um acidente, preciso rapidinho aqui, ó, de 100 mil ienes para resolver. Ah, né? Então ela já começa com essa frase, ore, ore, né? Já aconteceu isso. E a pessoa ali no desespero, às vezes não lembra direito do sobrinho, né? Às vezes faz muito tempo que não vê o neto, a voz, né? Principalmente idosos. Ela vai lá e faz o furikomi. Por isso que chama furisagi, que é o golpe da transferência, né? Acontece muito. Mas, Nanda, você já caiu em algum golpe ou não?
Ai, já caí em golpe.
Ah, então vamos fazer assim, ó. Já faz como que é a perguntinha da semana aí pro pessoal, então.
Furisagi, ó. Sareta koto ga arimasu ka?
Ah, você já caiu em algum golpe? A gente quer saber de você, ouvinte, também. Tem várias perguntinhas nesse episódio, né? Mas deixa aí também escrito se você já caiu em algum golpe aqui no Japão, no Brasil. Eu já caí no Brasil, né? Mas aqui no Japão nunca caí, não. Aqui no Japão você nunca caiu em algum golpe?
Ah, recentemente meu cartão foi clonado.
Sério? Mas...
então tá empatado, uma vez no Brasil, uma vez aqui no Japão.
Exatamente, apesar de toda a segurança que existe aqui no Japão, também existem aí pessoas praticando golpes por aqui, né? Então fiquem atentos, minasan kiyotsu kete kudasai.
Minasan, mata ne!
Já, mata ne, kondo, bye bye!